A gente vai falar de um tipo específico de câncer e os exames hoje, não é, que a medicina dispõe para fazer a detecção quanto antes. A gente sabe que descobrir um câncer em fase inicial é importante. Bom, prevenir, evitar ainda melhor em alguns tipos de câncer, né? E nós vamos falar hoje do HPV. Tem um exame que é conhecido como DNA-HPV. Ele é diferente do exame Papanicolau, a gente vai entender o que, que é para rastreamento da doença. Ele já vem sendo aplicado em estudos aqui no país e a gente quer entender como é que ele pode contribuir na prevenção desse tipo de câncer. Vamos falar também das formas de tratamento, vacinação, não é? Desde cedo. Eu converso com o professor doutor Jesus Carvalho, Paula Carvalho. Jesus Paula Carvalho, que é chefe da equipe de ginecologia oncológica do ICESP, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que faz parte, inclusive, do complexo, não é? Do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Professor Jesus, como vai? Bom dia, bem-vindo ao jornal.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada por sua atenção aqui conosco, com o nosso ouvinte, para falar de saúde. Sempre muito importante, né? Dizer o que há de mais moderno em termos de ferramenta aí, que vocês dispõem para tratar desse problema, dessa doença. Então, eu gostaria de entender primeiro, vamos falar um pouquinho, dar um painel geral, doutor, sobre esse tipo de câncer, né? O câncer pelo HPV.
Bom, o câncer do colo do útero ainda é, no nosso meio, o câncer ginecológico mais frequente na mulher. A cada 90 minutos morre uma mulher no Brasil por câncer do colo do útero. Uhum. E é uma doença muito cruel, porque acomete mulheres jovens, mulheres de 30 a 45 anos, é o público onde isso mais incide. São mulheres que têm crianças pequenas, que têm constituindo famílias, ou seja, numa idade muito crítica para elas. Uhum. Esse câncer, ele é milenar, ele é conhecido há séculos, né? E a partir dos anos 70, ficou definido, ficou relacionado com uma infecção viral, ou seja, o HPV. Uhum. O HPV é o vírus que causa o câncer do colo do útero. Isso foi até motivo de prêmio Nobel. E como é uma doença viral, existe vacina para isso. Então, é uma doença que pode ser, inclusive, eliminada do planeta se houver uma atitude nesse sentido. Uhum. O ano passado, a OMS lançou uma campanha mundial, que infelizmente ficou escondida por conta da pandemia, que se chama Estratégia Global para Eliminação do Câncer do Colo do Útero no Século XXI. Uhum. Enfim, esse é o panorama geral. Nós fazemos o rastreamento, ou seja, o diagnóstico precoce das doenças desde os anos 40 com o teste de Papanicolau, que foi um teste muito bom quando ele surgiu, porque através de um exame simples, realizado na vagina, colhendo o material do colo da vagina, se poderia detectar as células cancerosas e identificar as mulheres que tinham, que já estavam desenvolvendo câncer. O exame de Papanicolau foi usado por décadas. Atualmente existem alternativas melhores, porque o Papanicolau ele detecta a célula cancerosa. Nós podemos detectar um pouco antes, ou seja, a infecção pelo vírus que vai causar o câncer.
Uhum, sim.
Esta é a grande mudança, de atuar muito antes. Essa tecnologia é perfeitamente conhecida, disponível, só falta ser implementada. Uhum. Então, substituir o exame de Papanicolau, que é um exame bom, porém que tem limitações, por um teste mais precoce, que é o teste do HPV-DNA, que você detecta aquelas mulheres que são portadoras do vírus que vai causar o câncer, com grande probabilidade. E essas mulheres recebem uma atenção diferente das mulheres da população geral. A grande vantagem do teste do HPV é que se a mulher fizer e ele for negativo, ela, os estudos mostram que ela pode ficar 5 anos tranquila, não vai acontecer câncer nos próximos 5 anos. Então, isso libera a mulher para não ficar tendo que fazer exame todo ano. Uma vez que o teste está negativo, ela tem 5 anos de garantia. Ao contrário do Papanicolau, que o intervalo é mais curto, a mulher precisa fazer 2 exames anuais negativos, e aí ela pode espaçar um pouquinho mais, para até 3 anos, mas mesmo assim a segurança já é menor.
Professor, então, sim.
Oi.
Eu ia perguntar justamente como é que é feito esse exame. Através de... Como é que é feito? É exame de sangue? Perdoe-me, desconhecimento.
É o mesmo processo de colher o Papanicolau.
É o mesmo processo.
Sim. Uhum. O Papanicolau, você coleta o material do colo do útero e faz o que a gente chama de esfregaço. Você coloca numa lâmina de vidro e o patologista colhe e olha no microscópio. O teste do HPV, você colhe o mesmo material e coloca num líquido. Esse líquido vai para um laboratório e aí é feito automatizado. E essa é uma outra grande vantagem, porque você não depende de ter profissionais qualificados em todos os locais. Esse material pode ser enviado para um laboratório central. É feito por máquinas, né? E tem pouca participação humana, né? Mas é automatizado e esse resultado volta. Uhum. Ele vai dizer, essa mulher é portadora de um HPV de alto risco, portanto ela merece esses cuidados que são diferentes de uma mulher da população geral.
Uhum.
Essa é a vantagem. É o mesmo material, só que colocado num meio diferente.
Agora, quem deve fazer esse exame? Em que idade? Quer dizer, vamos falar um pouquinho sobre, né, a mulher, como é que ela deve se organizar desde a adolescência, doutor, até a fase adulta. Então, quando é que tem que começar a fazer esse tipo de rastreamento? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
Sim. Olha, num cenário ideal, a mulher deve começar a pensar no câncer do colo do útero na infância. Na verdade, os pais, os responsáveis por essa mulher, devem se preocupar. Ou seja, aos 9 anos de idade, o câncer do colo já deve ser uma preocupação dessa família, levando essas meninas para fazer vacina. Existem vacinas gratuitas e disponíveis nas unidades básicas de saúde para meninas de 9 a 13 anos.
Uhum.
E para meninos a partir dos 11 aos 13 também. Então isso existe já desde 2014, nós temos isso. Essa é a primeira preocupação. Vamos imaginar que essa menina não fez a vacina. O que vai acontecer com ela? Quando ela começar a atividade sexual, que começa aí por volta dos 15, 16 anos, na maioria das meninas, ela vai ter contato com o HPV e não quer dizer que ela vai ter câncer, mas muitas vão ter essa infecção que é transitória e se curam espontaneamente. Algumas vão evoluir para o câncer.
Uhum.
Nesse momento, até os 25 anos, nós vamos ter uma grande quantidade de adolescentes e mulheres jovens com a presença do HPV na vagina. Mas ainda não se transformou em câncer, não deu tempo. O câncer demora uns 10 anos para desenvolver. O que o Ministério da Saúde e as principais sociedades médicas recomendam é que comece-se a fazer os exames aos 25 anos, né, seja o teste o Ministério da Saúde indica o Papanicolau.
Uhum.
E faz até os 64 anos de idade. Esse é o período que o Ministério recomenda. De que maneira? Os 2 primeiros com intervalo de 1 ano, e se tiver os 2 normais, pode-se espaçar, fazer a cada 3 anos, desde que isso seja regular.
Uhum.
Mas nós temos um problema sério no Brasil, e esse é o maior problema, que é a desorganização. O nosso sistema, ele não é, ele é chamado de oportunista e não organizado. Esses termos é bom a gente conhecer bem, porque são duas estratégias diferentes. O que é um sistema oportunista? A mulher, por iniciativa própria, resolve que vai fazer o seu exame de Papanicolau, vai na unidade de saúde ou no seu médico, ou seja, no convênio, e faz. Ela faz de acordo com os conceitos que ela tem. Nem sempre são as melhores orientações. Então, tem aquelas mulheres que querem fazer exame a cada 6 meses, quando não precisam, e tem aquelas que não fazem nunca, que também acham que não precisam fazer, não estão sentindo nada.
E deveriam.
Então, nós temos, por um lado, a sobrecarga de exames por aquelas que fazem em demasia, e temos a falta daquelas que não fazem nunca. O que é um sistema organizado? É um sistema que convoca as mulheres. Diz, olha, você não vai fazer Papanicolau de novo, ou o teste HPV de novo, porque você já fez faz 6 meses, você só vai fazer daqui tantos anos. E aquela que não faz nunca, que ela seja convocada, que ela seja que se vá atrás dela, como se faz com outras doenças, né?
Uhum.
Isso deveria ser um sistema organizado.
Sim, doutor. Eu queria fazer
a
mais...
A propósito...
Sim, só vai complementar. Sim.
Eu vou complementar porque, assim, nós temos um modelo que acho que é o motivo dessa publicação que saiu agora com grande impacto, que é conduzida pelo professor Júlio Teixeira, da Unicamp, um trabalho fantástico, brilhante, em que ele e a equipe da Unicamp fizeram na cidade de Indaiatuba esse projeto organizado. Então, foi a primeira vez aqui no Brasil que uma cidade inteira resolveu mudar do modelo tradicional para o modelo organizado, em que as mulheres são monitoradas. Isso não é um trabalho simples, você precisa ter o teste do HPV, que é o que eles mudaram do Papanicolau para o HPV. Houve aí um envolvimento das autoridades locais, de toda a comunidade, o apoio da Unicamp com os seus laboratórios, com seus técnicos, com seus médicos, e uma rede de informações que conectou todas essas informações no município. Então, esse é um modelo que eu sou um grande admirador desse trabalho. O professor Júlio César Teixeira é um dos o líder desse projeto. E mostrou que o impacto que tem isso quando aplicado numa população. Lá em Indaiatuba, se conseguiu fazer diagnósticos muito mais precoces, conseguiu-se um nível de cura dessas pacientes muito melhor, e detectando câncer em geral 10 anos antes do que seria detectado num sistema desorganizado.
Muito interessante esse modelo, né? Que pode servir para outros municípios. Isso seria o ideal. E por fim, para a gente concluir, doutor, quando detectado, o HPV pode ser tratado a tempo, antes de se transformar em câncer. Quer dizer, você trata a infecção. E se isso chegar a ser descoberto na fase já do câncer, instalado aí, então...
A lesão que o HPV causa, ela é chamada de quando está caminhando para câncer, de neoplasia intraepitelial cervical. Lesões pré-invasivas. Estas lesões, quando detectadas, elas são tratadas em minutos, 5 minutos, num consultório. Numa consulta comum, você pode retirar essa lesão e curar essa mulher com 100% de sucesso. Dá para fazer numa unidade de saúde. Um carcinoma invasivo, como é o que nós recebemos, na maioria dos casos, no ICESP, onde 2/3 das pacientes que nós recebemos são doenças avançadas, essas mulheres fazem cirurgias, radioterapia, quimioterapia e, infelizmente, cerca de 40% dessas mulheres morrem da doença numa idade jovem. É, ontem mesmo, constrangido, uma moça de 34 anos faleceu com essa doença. Nós tivemos, a semana passada, na mídia, notícia de uma atriz que morreu do câncer de colo, mesma coisa, jovem. Então, quando se fala, por que que não se muda, então, esse modelo tradicional para um modelo organizado? Ah, porque custa mais. Não é verdade. O trabalho da Unicamp mostrou que, de início, pode custar um pouco mais. Mas em 10 anos ele se paga com sobra. É só ter uma visão de futuro e fazer essa mudança. É que nós, infelizmente, somos muito imediatistas. A gente acha que as coisas têm que resolver de um dia. Não é. É um projeto que tem que ser colocado. Eu acho que nós devemos batalhar para que esse modelo organizado seja incorporado no nosso sistema de saúde.
Muito bem, eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos prestados pelo professor doutor Jesus Paula Carvalho, da Faculdade de Medicina da USP, coordenador de serviço de ginecologia oncológica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Muito obrigada pelos esclarecimentos e até de uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, bom dia a todos.